1, 2, 1, 2, 1, 2. Gerir um ano de stress. Ok, está muito alto. E por aí, Isa?
Sim, bom dia.
Bom dia. Acho que sim, se eu te... Oi, se eu te fizer assim é para te afastares um bocadinho.
Ok, ok.
Não, mas em princípio está vamos, ótimo. Vamos experimentando. Em princípio está ótimo.
Madragoas da Amália. Madragoas com António Vieira.
Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas da Amália, mais uma hora de conversa em que nos vamos sentir, espero eu, menos estressados. Esta hora do dia já, enfim, tem tendência, a esta hora do dia temos tendência a estar mais relaxados, mas não estamos a gravar, esta conversa de manhã, por isso eu não sei se se ouviu ou não, mas lá fora acabámos de ouvir umas buzinas que são bem exemplificativas, bem a propósito do stress que por vezes sentimos no nosso dia-a-dia. Falemos então de stress com Isa Silvestre, ela é a minha convidada de hoje, isto porque ela editou um livro que se chama precisamente Gerir um Ano de Stress, Soluções para as Ansiedades do Dia-a-Dia. Isa, seja muito bem-vinda aqui às Madragoas. Olha, para começarmos, eu gostava que te apresentasses aos meus ouvintes. Vamos a isso. Que fizesse aí uma sucinta apresentação da tua pessoa para que os meus ouvintes te ficassem a conhecer melhor.
Eu sou psicóloga clínica, formei-me já há relativamente alguns anos na Faculdade de Psicologia Clínica no Instituto Superior de Universitário, que é o ISPA. E, entretanto, fui tirando algumas pós-graduações na área das crianças, dos adolescentes. Estou neste momento a fazer um doutoramento na Faculdade de Medicina em Neurociências e trabalho na área escolar, clínica e hospitalar em Lisboa.
Como é que tem sido essas experiências? Qual é que é a tua visão sobre as próprias áreas em que trabalhas em Portugal? Achas que são áreas que estão mais desenvolvidas? Como é que tem sido a evolução nessas áreas nos últimos anos? Conta-me coisas.
Cada vez mais a receptividade da psicologia e do acompanhamento psicológico está mais presente na sociedade.
Há mais pessoas a procurar esse
Sem
acompanhamento?
Dúvida, sim, e mais receptivas, aquela ideia, aquele mito de que o psicólogo é para malucos ou o psiquiatra é para malucos, cada vez mais começa a ser dissipado e sinto que a população está mais virada para as dores, para o sofrimento emocional e não só o físico. Porque quando temos uma dor num braço ou num pé, rapidamente vamos ao médico, ou uma dor de garganta, procurar antibióticos.
E até as pessoas que nos rodeiam levam a sério essa dor.
Sim.
Quando a dor é psicológica, por vezes até mesmo entre aqueles que estão à nossa volta, ignoram ou não dão aquela importância.
Não valorizam.
Não valorizam, essa é a palavra. Uhum. Muito bem.
Não valorizam essa dor e até acabamos por nos aproximar muito da temática.
Eu, a Isa parou de falar porque eu mandei afastar um bocadinho, salvo seja, pedi para ela se afastar um pouco do microfone, porque estes microfones são muito sensíveis, Isa. Okay. Também eles precisavam de acompanhamento, provavelmente, e ficam logo, ouve-se logo assim uns que são desagradáveis. Agora sim, Isa, muito bem.
Continua. Mas estávamos aqui a falar da valorização da dor emocional. Isto aproxima-nos da temática deste livro, que é Gerir um Ano de Stress, aproxima-nos do stress, que é algo que nós falamos constantemente na nossa rotina. É um stress o trânsito, é um stress chegar a horas, é um stress estar em família, é um stress uma quantidade de tarefas que temos que ir cumprindo. E neste livro eu ilustrei casos clínicos reais. Para quê? Para que as pessoas conseguissem identificar automaticamente com estes casos, sendo então um estado de alerta de que muitas vezes nós vamos desvalorizando e desrespeitando muitos dos sintomas de stress.
É verdade que já estamos no mês de novembro, neste momento estamos no dia, hoje é dia 2 de novembro, acabamos de entrar no mês de novembro, ainda assim, não foi assim há tanto tempo o último grande período de férias, ou melhor, o período de férias de maior parte das pessoas, o verão não foi assim há tanto tempo, aliás as temperaturas ainda estão aí, ainda há restos desse verão por aí, e um dos capítulos é dedicado precisamente a período de férias, que stresses podem existir em períodos de férias. Foi um dos capítulos que me suscitou mais curiosidade, porque normalmente normalmente não se fala muito nisto.
Uhum.
Não é? Stress e férias não conjuga à partida, mas eu quero que expliques este capítulo.
Parece estranho, porque não é normalmente, todos nós desejamos entrar de férias e parece estranho estressarmos nas férias. E há o stress pré-férias, aquele que antecede a preparação das férias, as expectativas criadas, os companheiros, a mudança de rotinas, porque existe também uma alteração, uma desaceleração do organismo e do nosso ritmo diário e, por vezes, isso é causador de stress em algumas pessoas. As despesas que depois se têm, o ritmo das férias, se de facto são férias em que ficamos mais por casa ou em que vamos viajar, tudo isto acaba por causar algum stress. E depois há o stress pós-férias, que esse é sem dúvida o mais falado, que é o regresso ao trabalho.
Não é fácil. Para mim, eu devo confessar que não é fácil. É quase como temos de mudar o chip, não é?
Sim.
E essa transição, por vezes é complicada. Quais são as soluções que podemos encontrar para que esse processo seja menos doloroso?
No regresso ao trabalho, o ideal é a pessoa começar uns dias antes, 2 dias, sensivelmente 3 dias antes, a preparar o regresso ao trabalho, voltando às rotinas. O sono é fundamental, sem dúvida. Voltando aos ritmos de sono, às refeições, fazendo aquelas refeições que, por norma, quando estamos de férias, não cumprimos estes ritmos biológicos de refeição, de sono. Este é, sem dúvida, uma dica fundamental para entrarmos no regresso ao trabalho.
Isa Silvestre, ela é a minha convidada de hoje. Estamos aqui a falar das melhores maneiras para gerirmos o nosso stress. Gerir um ano de stress foi uma escolha desde o início, desde o momento em que começaste a pensar neste livro, que é uma edição, e devo dizer, tem a chancela da Chada 5, da saída de emergência. Fica aí a menção à editora, fica sempre bem. Desde o início que começaste a pensar nesta marca temporal, um ano.
Escrever este livro surgiu assim numa reunião num sítio muito agradável, na editora, que na altura estava no Estoril, e foi assim numa reunião que tivemos, surgiu rapidamente esta ideia, por isso não foi trabalhada ao longo do ano, foi muito menos, mas foi muito motivante e gratificante construir, elaborar este livro.
E esta ideia de um ano, que está na capa, não é? De gerir um ano de stress, eu perguntava-te se isso é uma ideia desde o início, ou seja, sempre se pensaste logo em que a marca temporal seria esta,
sim,
gerir um
sim.
ano de stress.
No fundo, gerir um ano de stress, este livro não tem só aplicabilidade durante um ano, vai ter aplicabilidade
toda
a vida, porque,
sim,
no fundo este livro marca todos os momentos do ano em que são inevitáveis de contornarmos, como a passagem de ano, as férias, o regresso ao trabalho, o regresso à escola, o Natal, épocas festivas, o aniversário, situações de doença que possam surgir inesperadamente, de morte na família, ou seja, este livro marca todas as situações que podem acontecer à mesma pessoa ao longo do ano ou até ao longo de toda a vida.
Há até situações de stress, no caso de aniversário.
Uhum.
Porquê? Porquê este capítulo dedicado ao aniversário, Isa?
Porque, de facto, muitas pessoas, devido também, mais uma vez, àquilo, aos valores morais e sociais que a sociedade nos impõe, muitas pessoas sentem stress por estar a fazer anos e não terem as tais metas cumpridas que os outros exigem, de alguma forma. Isto é causador de stress. Ou simplesmente porque algumas pessoas não conseguem lidar...
Há pessoas que não lidam bem com o facto de estarem um ano mais velhas.
Uhum. Sim, com a idade. Ou ter que estar alegres, ou ter que festejar o dia de aniversário. Há pessoas que não se identificam com isso. Mas, sem dúvida, que a causa de stress no aniversário pode vir do próprio, mas também de terceiros, de fora.
É verdade, e por vezes os terceiros, ou seja, a expectativa dos outros em relação a nós é uma das principais causas de stress.
Sem dúvida, concordo plenamente.
Muito bem. Isa Silvestre é a minha convidada de hoje. Temos tempo para continuarmos a falar sobre este livro que está aí disponível para ser adquirido. É Gerir um Ano de Stress, é este o título. Soluções para as ansiedades do dia-a-dia. Vou estar então aqui à conversa durante esta hora com a Isa Silvestre e vamos também ouvir fatos. Eu perguntava à Isa o que é que ela gostava de ouvir no que diz respeito a fado, e a Isa respondia-me que gostava de ouvir a Carminho. E é isso mesmo que vamos fazer. A Carminho editou o seu último trabalho em em 2014, esse canto, mas prepara-se para editar um novo disco brevemente com canções de Tom Jobim e, portanto, vamos aproveitar essa notícia com sotaque brasileiro para ouvirmos aqui o dueto entre a Carminho e Chico Buarque, este Carolina, e depois também entre a Carminho e a Marisa Monte com Chuva do Mar.
Carolina, nos seus olhos fundos, guarda tanta dor, a dor de todo esse mundo. Eu já lhe expliquei que não vai dar, seu pranto não vai nada ajudar. Eu já convidei para dançar, é hora, já sei, de aproveitar.
Lá fora, amor, uma rosa nasceu, todo mundo sambou, uma estrela caiu. Sorrindo pela janela, que lindo. Mas Carolina não viu. Carolina, os seus olhos tristes, guarda tanto amor, o amor. Versos cantei para lhe agradar. Agora não sei como explicar.
Lá fora, amor, uma rosa morreu, uma festa acabou, nosso barco partiu. Eu bem que mostrei ela, o tempo passou na janela, só Carolina não viu. Thank you.
transformam-se em mim. É como chuva no mar se desmancha assim em ondas a me atravessar. Um corpo sopro no ar com um nome para chamar. É só alguém batizar, nome para chamar de asa, desejo, quintal, horizonte lá longe, tudo que eu olho alcançar e o que ninguém escutar te invade sem parar, te transforma sem ninguém notar. Frases, vozes, cores, ondas, frequências, sinais. O mundo é grande demais. Coisas transformam-se em mim. Por todo mundo é assim. Coisas transformam-se. O sopro no ar com um nome para chamar. É só alguém batizar, nome para chamar de nuvem, vidraça, varal, asa, desejo, quintal, horizonte lá longe, tudo que o olho alcança e o que invade sem parar, te transforma sem ninguém notar. Frases, vozes, cores, ondas, frequências, sinais. O mundo é grande demais. Coisas transformam-se em mim. Por todo mundo é assim. Isso nunca vai ter fim.
Chuva no Mar, Carminho com Marisa Monte, um dueto incrível. Eu devo dizer estamos a gravar esta conversa numa boa... Eu já há pouco disse e volto a dizer, estamos a gravar esta conversa numa boa altura, porque não estamos muito distantes desse período de transição entre férias e trabalho, no caso da maior parte das pessoas, incluindo dos jovens. Estamos também a dar os primeiros passos no ano escolar e um dos capítulos deste livro é precisamente esse, o stress no regresso às aulas. Para os estudantes que nos ouvem, ou até para os familiares de estudantes, não é? E que possam aconselhar os mais novos, ou aqueles que enfrentam períodos de exames, de matrículas, etc. Quais são os principais stresses de um ano escolar?
O regresso às aulas para os mais pequenos, quando estamos a falar de crianças mais pequenas em que vão pela primeira vez para a escola, é sem dúvida uma marca importante na vida dessas crianças, em que é tudo novo e é uma grande novidade. E aí é motivo de stress, não só para as crianças, mas também para os pais, que acabam muitas vezes por colocar nas crianças as exigências e os problemas que eles próprios tiveram na altura em que andavam na escola. Para os jovens que estão no nono ano ou em termos de ensino secundário, a grande marca de stress é na realização dos exames que depois irão fazer ao longo do ano, no fim do ano letivo e na preparação, no acesso à faculdade. Aí sim é uma grande marca de stress. Sendo que este stress muitas vezes evolui para aquilo que é a ansiedade. E a ansiedade tem origem nos nossos pensamentos e pode surgir e vem de ideias, muitas de preocupações irracionais, excessivas, e a tal branca que muitas dos jovens falam é motivada não pelo stress, mas pela ansiedade.
Fazes aqui até mesmo um plano para gerir essa ansiedade. Por exemplo, a quando de um exame?
Uhum.
Antes do exame, durante o exame, depois do exame, coisas Sim. a fazer. Consegues aqui dar umas dicas a quem nos ouve?
Estratégias, basicamente, são técnicas, estratégias comportamentais que cada jovem se pode identificar e que antes do exame assenta na gestão de tempo, no planeamento do estudo. Está mais direcionado para dicas ao nível do método de estudo. Durante o exame tem a ver com a capacidade, o que eu procurei foi incentivar o jovem a desenvolver estratégias para focar a atenção e a concentração, porque muitas vezes a queixa de não respondi àquela questão, esqueci-me, estes esquecimentos, estas brancas, vêm muito pela ansiedade que é inevitável de acontecer perante um exame nacional ou outro exame escolar. Depois do exame, o ideal tem a ver com, tendo em conta que a seguir o jovem ainda poderá ter mais do que um exame, tem a ver com essa dica de esquecer aquilo que passou e focar-se no próximo e não ficar ali a ruminar sobre pensamentos negativos.
Até porque as nossas angústias e as nossas ansiedades, é uma ideia, eu há pouco tempo estive aqui a falar com alguém que, enfim, da área do aconselhamento entre casais, aconselhamento de casais uhum. e dessas de mais, tinha mais a ver com relações amorosas, etc. E ele, estávamos aqui a falar de uma ideia que está muito em voga e que é verdadeira, digam o que disserem, não é? Pode-se concordar mais ou menos, mas eu acho que tem um fundo de verdade com certeza que as nossas ansiedades vêm do passado e do futuro. Não é? Eu acho que nesta questão da escola também é um pouco assim, não
sim.
é?
Essa ideia é muito explicada pela psicanálise, não é? Que a ansiedade vem de ideias reprimidas do nosso passado e também é que é. A psicanálise explica um bocadinho a ansiedade nesse contexto, mas a ansiedade também vem com receio do futuro, do que aí vem. E aí são preocupações. São preocupações que nós não controlamos.
Se nos concentrarmos naquilo que está a acontecer no momento, provavelmente seremos pessoas menos estressadas.
Sim, sem dúvida. Acabamos por nos focar mais no objetivo. Seremos pessoas com maior capacidade de resolução dos desafios da vida.
E nesta área da escola e dos exames, etc., o que acontece é que estamos a falar de stress de crianças.
Uhum, crianças e jovens, sim.
Mas o mais impressionante é ver casos de stress, claramente stress, em crianças de 10, 11 anos. Notas isso, que há cada vez mais ansiedades, mais angústias, mais pressão sobre as crianças?
Sim, sim, noto. E talvez aqui, mais uma vez, acho que somos todos nós que influenciamos isto. Quer a própria criança, aquilo que é inato nela própria, porque assim... Há crianças que são muito empenhadas em ter boas notas e por vezes têm 90% e isso não é suficiente, querem o 100% e crianças de 5º, 6º ano. Ou então temos as crianças que são muito mais relaxadas e nem todas gostam da escola. Mas aqui talvez podemos nos fazer a ponte com outro dos capítulos que é a crise financeira, porque eu sinto que isto... Esta questão também da sociedade e da família de temos que estudar, temos que tirar um curso superior e depois já não pode ser qualquer curso superior, porque senão a criança ou o jovem não terá empregabilidade, não vai ter sucesso, enfim, já começa a ser uma pressão desde que as crianças vão sentindo. Se calhar não de forma muito direta, mas subtilmente está lá esta conversa em casa ou até na escola.
E às vezes de forma bem direta e bem, com uma enorme pressão para que se escolha um curso que por vezes não se sabe se vai ter emprego ou não, mas é a ideia que se tem naquele momento,
sim.
não é? Por vezes as coisas, os planos saem um bocadinho furados. Falas dessa crise financeira que vivemos também neste livro, claramente que os problemas económicos e financeiros não têm ajudado as pessoas a ser pessoas mais calmas.
Claramente que não, e temos, infelizmente, o desemprego. O desemprego é algo que tem afetado praticamente todas as famílias portuguesas e com o desemprego vem uma enorme quantidade de stress, e este é um stress negativo, altamente negativo e nefasto para a saúde da pessoa.
Por vezes as pessoas não se sentem úteis, não é? Sentem-se pouco valorizadas, Há mesmo no discurso das pessoas, fala-se mesmo em situações meio humilhantes, não é? A pessoa sente-se humilhada pela situação de desemprego. O que é que podemos fazer nós enquanto sociedade e a própria pessoa para valorizarmos mais e para ter a consciência de que não é nenhum mal estar, é uma situação que acontece na vida.
Sim.
Como é que podemos relativizar isto?
É uma situação que de facto a pessoa não controla, na maioria das vezes não consegue controlar, mas vem sempre um pensamento contrafactual que é: e se eu tivesse aceita aquela proposta que há anos atrás me tinham oferecido, tinha mudado de empresa, e se eu tivesse feito mais qualquer coisa, sendo que estas são sempre ideias que não são muito realistas. No entanto, perante uma situação de desemprego, nós podemos ter a pessoa que vai lidar com o stress de uma forma negativa e que vai sentir isto como humilhação, que vai tornar-se apática, depressiva, não vai conseguir procurar emprego, como também podemos ter outra pessoa com características altamente positivas e até vai construir um negócio próprio até arranjar aquele emprego que tanto deseja, ou então acaba por seguir outro caminho e ter uma atitude de empreendedorismo. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Lidar com o desemprego é lidar também com a estrutura de personalidade que aquele adulto já tem, não é? Muitas vezes é necessário que a pessoa procure acompanhamento psicológico para ultrapassar essas questões. A humilhação é uma questão emocional, é algo que fragiliza muito mais o emocional da pessoa e que pode levar à depressão. E já não estamos aí só a falar de stress, estamos a falar de outra patologia, a perturbação do humor, que é a depressão.
Eu acho que este livro é importante e este assunto é importante, precisamente por isso, porque o stress do qual estamos a falar é muitas vezes a antecâmara de algo mais grave.
Sim.
Isso acontece frequentemente.
É isso mesmo, é mesmo essa a ideia. No fundo, este livro é como se fosse um estado de alerta. Tem inúmeras estratégias comportamentais para a pessoa aprender a lidar, mas acima de tudo o objetivo é que a pessoa também tome consciência e não desvalorize a dor emocional. E o stress é um dos caminhos para chegarmos a uma perturbação de ansiedade e a seguir um ataque de pânico que leva a pessoa à urgência, a achar que vai morrer a qualquer momento, mas afinal não, é um ataque de pânico uma depressão.
É algo cada vez mais frequente. Eu próprio já sofri de ataques de pânico, estou a admitir isto aqui, e a verdade é que desde esses ataques de pânico, a minha sensação é, se cá, porque antes não estava muito, muito atento a isso, pode ser por causa disso, mas várias pessoas que eu conheço e que à partida, como é que esta pessoa, à partida não diria que ela sofresse um ataque de pânico, ela, bem, fui para o hospital porque estava-me a sentir, pensava que estava a acontecer qualquer coisa comigo, de mais grave, não é? E depois no hospital o que se diz é: isto é pânico, isto é ansiedade, e a própria pessoa fica muito surpreendida.
Sim, sim.
Isto leva-me a uma outra pergunta. Nós andamos estressados e ansiosos sem sabermos, muitas vezes.
Muitas das vezes é isso que acontece. E só nos apercebemos quando de facto temos essa consciência bruta da situação, que é ter um ataque de pânico, é algo que causa um sofrimento enorme. E a pessoa vive de medos e vive com uma insegurança enorme, que entrar num elevador, estar numa varanda, num piso elevado, aquilo é sentido como sofrimento. Ir conviver com amigos, ninguém percebe. Vais conviver com amigos, como é que te sentes, como é que a pessoa não se sente bem? Mas, de facto, estamos a falar de uma perturbação de ansiedade generalizada, que é uma situação que causa muito sofrimento.
E que a pessoa não consegue evitar no momento. É muito difícil evitar um ataque de pânico no momento. Pode sim fazer um trabalho, não é? De mais tempo, mas...
De autoconsciencialização dos sintomas do corpo. Daí a questão de ter a ideia de pôr casos clínicos é mesmo para permitir que a pessoa se identifique ou que associe estas situações da vida, que acontecem na vida de outras pessoas, ela própria e... permitir a introspeção pessoal.
É uma das coisas que mais ajuda, é mesmo sentir-me desidentificados, não é? Se a pessoa encontra uma experiência, um testemunho que é parecido com o seu, as coisas ficam logo mais relativizadas. Isso é bom. Pode encontrar aqui muitos testemunhos neste livro da Isa Silvestre. Chama-se Gerir um Ano de Stress, Soluções para as Ansiedades do Dia-a-Dia. Qualquer coisa pode gerar ansiedade, até mesmo um aniversário. Nós já falámos sobre isso aqui com a Isa. Vamos ouvir qualquer coisa, Isa. Eu proponho agora que ouçamos a Cuca Roseta com Lisboa de Agora e depois o tema Rio, o tema que dá nome ao último disco da Cuca Roseta.
Não é de agora, Lisboa está na hora.
Lisboa está na hora, Lisboa agora está no top original. Lisboa de agora na proa desta má hora, se por certo anda triste, não chora, mas resiste. Tem sempre esperança, Sebastião, a lembrança, mas canta e dança. No Santo António ninguém se cansa, e no Santo António ninguém se cansa. Dos quiosques aos petiscos há sempre mais motivos, e o príncipe mais real anda mega original. Pôr no prego é paixaria, os mercados são mania, do Rico ou da Ribeira. São a moda, são cool, são à maneira. São a moda, são cool, são à maneira. Não é de agora, Lisboa está na hora, lá fora agora é o destino principal. Lisboa acorda, Lisboa está na hora, Lisboa agora está no top original. A tradição está viva e o fado na capital não é alternativa para quem anda a bater mal. O fado é mais comum, anda para aí o zum-zum, do mais novo ao especial. Todos acham o nosso fado brutal, todos acham o nosso fado brutal. Acorda esta Lisboa que já não anda à toa, em Lisboa de agora até o povo decora uma rua cor-de-rosa que à noite é famosa. E o passo baralhado consegue ver melhor o rei do outro lado, consegue ver melhor o rei do outro lado. Não é de agora, Lisboa está na hora, lá fora agora é o destino principal. Lisboa acorda, Lisboa está na hora, Lisboa agora está no top original. Não é de agora, Lisboa está na hora, lá fora agora é o destino principal. Lisboa acorda, Lisboa está na hora, Lisboa agora está no top original. Lisboa acorda, Lisboa está na hora, Lisboa agora está no top original. Lisboa acorda, Lisboa está na hora, Lisboa agora está no top original. Rio, 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 tanto, tanto sem parar. Um sorriso nunca passa sem ninguém notar. Rio de morrer a rir, ainda vou ressuscitar. Qualquer riso que vais dar, a ti há de voltar. Rio, rio, sem me rir, é impensável pensar. O sorriso nunca passa sem ninguém notar. Vou deixando a minha luz nos lugares onde passar, vou pintando arco-íris com o riso do olhar. Rio sem um pio, sem um chio para me calar. Um sorriso nunca passa sem ninguém notar. É o vai-vem de quem. Só sou sol e cor no meu olhar. O sorriso nunca passa sem ninguém notar. Há quem tenha mesmo tudo e não tenha esta visão. Há quem saiba mesmo rir sem precisar de um tostão. Rio cada não que faz um sim valorizar. Um sorriso sorri, ri de um não que já vivi.
Rio Cuca Roseta, numa noite em que converso com Isa Silvestre, ela é autora deste livro Gerir um Ano de Stress. Eu tenho estado aqui a adiar o meu tema preferido no que diz respeito ao stress, pelo menos é o tema que, enfim, do qual eu tenho pensado, sobre o qual eu tenho pensado mais nos últimos tempos, que neste capítulo está apresentado como é o capítulo dedicado às novas tecnologias. Este é um tema que me interessa particularmente. As novas tecnologias são causadoras de stress, eu acho que não há dúvida em relação a isto.
Sem dúvida, são causadoras de stress.
O que é que podemos encontrar neste livro acerca deste tema?
Neste livro o objetivo é colocar o leitor a pensar até que ponto é que está dependente das novas tecnologias, e até falo aqui de uma nova abordagem que é a nomofobia, que é o vício, a dificuldade que a pessoa
têm não estar ligada.
De não estar ligada, de não estar conectada, não é? Quando nós temos um smartphone em que estão sempre ali a cair os toques de e-mail, do Facebook, do Instagram, enfim, e das mensagens do WhatsApp, da pessoa não estar conectada com as redes sociais e no telemóvel, com os outros.
Não diria com as devidas distâncias, mas diria com as devidas diferenças. Eu acho que as pessoas já se aperceberam ao longo dos anos que há comportamentos, há hábitos do dia-a-dia que estão ligados ao stress. As pessoas, por vezes, não conseguem evitar, mas já sabem hoje em dia, através de um processo de consciencialização, que o cigarro está ligado ao stress. Uhum. A pessoa, quanto mais estressada, saca de um cigarro, saca de outro, ou o café, mas ainda não se aperceberam disso em relação às novas tecnologias.
Sim.
As pessoas, quando estão mais estressadas, têm certos comportamentos compulsivos, ou com o telemóvel, ou no acesso às redes sociais. Não sei se já te apercebeste disso.
É, claramente, por acaso, essa é uma analogia fantástica, porque quase todos nós, se pensarmos bem, automaticamente vamos abrir ou o Facebook e nem percebemos muito bem o porquê estarmos a abrir o Facebook, ou o e-mail, e temos estes movimentos repetitivos ao longo do dia. É quase como fumar um cigarro, sem dúvida.
E esses movimentos que no início parece que aliviam, aumentam o stress?
Claro que aumentam o stress, porque no fundo estamos a ver a vida dos outros a decorrer e muitas vezes a nossa é frustrante, ou não, mas aumenta o stress, claramente que aumenta o stress.
E se pensarmos, se calhar, há uns anos atrás, quando falávamos em novas tecnologias, em redes sociais, eu acho que a ideia até era reduzir o stress, enfim, espaços onde podes distrair, aquela ideia de distração, de passatempo, mas parece que as coisas não saíram bem assim.
Sim, até porque hoje em dia as pessoas têm que ter mais tempo, retirar mais tempo do dia-a-dia delas para dedicar às redes sociais e para investir nas redes sociais, porque de facto as redes sociais carecem de investimento e de a melhor foto para colocar, avaliar estas questões, o que escrever na melhor foto, e depois ir ver o número de likes, e muitas vezes isto é feito no trânsito, correndo algum risco de sermos multados ou de provocar um acidente, porque isto gera stress, porque gera a tal ansiedadezinha de novidade, de ir tentar perceber naquela foto quantos likes é que eu terei.
No meu caso é muito fácil, porque são todas más. As minhas, eu não perco muito tempo a decidir, são todas más. Normalmente é essa a descrição, aliás, são todas más, mas foi esta. Casos de doença e morte em família é um dos assuntos sobre o qual também falo. Aliás, não evitas este assunto, é um assunto que eu acho que a nossa sociedade, eu não sei se concordas, normalmente mete a morte debaixo do tapete. Fala-se pouco sobre morte quando é uma coisa que faz parte da nossa vida.
Que é inevitável.
Que é inevitável. E tu, deixa-me, uma coisa que me agradou neste livro foi o facto de encarares este assunto.
Sim.
Vamos falar sobre isto. Há situações ligadas a este tema que causam stress, obviamente. A morte em família, de um familiar, obviamente, são períodos muito traumáticos onde a ansiedade está de facto em alta. Como é que se consegue gerir este tipo de emoções?
Acima de tudo, o objetivo foi que a pessoa perceba que fazer o luto é passar pela dor do luto, é inevitável, não há esquecer, existe é aprender a lidar com esse luto, e é esta a abordagem que eu faço no livro, é a pessoa tomar consciência dos sentimentos, como por exemplo a raiva é um sentimento comum de ter num processo de luto, porque porque é que isto nos aconteceu? Existem inúmeras questões e, acima de tudo, é a pessoa não empurrar para debaixo do tapete estas emoções, encará-las e aprender a lidar com elas, porque o não lidar, aí sim, é que pode causar graves depressões, como ou outras perturbações, como ataques de pânico, perturbações de emocionais, que não são só o stress.
Neste caso, o melhor mesmo é aceitarmos a dor, ou seja, e não...
por e vezes não escondê-la.
Sim, e por vezes aquela ideia de nos fazermos de fortes e de... causa, tem consequências, se calhar, a médio e longo prazo.
Sim, tem graves consequências. A tal frase de os homens não choram tem graves consequências a longo prazo, sem dúvida. Outro capítulo que eu também coloquei aqui relacionado com a morte em família é como comunicar a morte de alguém a uma criança, que muitas vezes também não é... que tende a ser negligenciado, entre aspas, pelas pessoas, pelos familiares, não é? E é uma coisa difícil, mas de facto todas as crianças, mesmo pequenas que sejam, têm direito a isso, e frases como foi embora, mas depois vai voltar, não são saudáveis, porque vão criar na criança uma expectativa e a ideia de que ela fez algo de mal para que aquela pessoa de que ela gostava tivesse desaparecido da vida dela.
Ok, percebo. Mas como é que se diz, então? Como é que se...
O ideal é, depende da idade de cada criança, e o ideal é usar as expressões o mais simples possíveis, de acordo com a idade da criança, e depois esperar que ela vá fazendo questões. Dar tempo para que a criança também processe e que faça as suas próprias questões e coloque as suas próprias dúvidas. Depois também está muito associada às crenças religiosas de cada família, não é?
Que normalmente é sempre... Quem tem crenças religiosas neste assunto acaba sempre por ter, se calhar, uma base para justificar. Isa Silvestre foi convidada desta noite das Madragoas. Isa, tens mais alguma coisa a acrescentar em relação a este livro? Podes dizer. Tens aqui o teu espaço para algo que ficou por dizer.
Eu, de facto, sou apaixonada pela área, pelo aquilo que faço, adoro. Portanto, escrever este livro foi extremamente gratificante, porque foi dar a pessoas algum contributo da minha experiência ao nível da clínica, ao nível escolar, ao nível da saúde mental e das neurociências. E este livro, eu sinto que todos nós vamos procurando lidar com o stress de alguma forma, seja fazendo exercício físico, seja ter uma alimentação correta, fazer simplesmente aquilo que gostamos, porque de facto o stress é algo inevitável. Sendo que o stress também é algo que nos faz focar nos nossos objetivos. Mas aprendermos a lidar com o stress e aprender a doseá-lo é mesmo a estratégia correta, e agora sinto que as pessoas têm aqui uma nova ferramenta para aprender a dosear adequadamente o stress do dia-a-dia.
Muito bem, Isa. Obrigado por teres dado aqui nas Madragoas. Gerir um ano de stress, soluções para as ansiedades do dia-a-dia, uma edição da Saída de Emergência. Enfim, estamos conversados por hoje. Vamos terminar com um belíssimo tema de Carlos do Carmo, com a participação de Camané. Chama-se Por Morrer uma Andorinha. Até amanhã e um forte abraço.
Se deixaste de ser minha, minha dor, não deixei de ser quem era e tudo é novo. Por morrer uma andorinha sem amor, não acaba a primavera, diz o povo. Por morrer uma andorinha sem amor, não acaba a primavera, diz o povo.
Como vês, não estou mudado, felizmente, e nem sequer descontente, conservo mesmo o presente do passado, e guardo mesmo o passado bem presente. Conservo o mesmo presente do passado e guardo mesmo passado bem presente.
Eu já estava habituado
a este fado, e a que não fosse sincera
em teu amor. Por isso eu não fico à espera
do sabor de uma ilusão que eu não tinha,
e nem renovo se deixaste de ser minha.
Minha dor, não deixei de ser quem era,
e tudo é novo.
Vivo a vida como dantes, a cantar. Não tenho menos nem mais do que já tinha, e os dias passam iguais para não voltar aos dias que vão distante de seres minha. E os dias passam iguais para não voltar aos dias que vão distante de seres minha.
Horas, minutos, instantes
desta vida seguem a ordem austera
com rigor. Ninguém se agarra à quimera
sem valor do que o destino encaminha.
E não é novo, pois por morrer uma andorinha sem amor não acaba a primavera, diz o povo.
Por morrer uma andorinha sem amor
não acaba a primavera, diz o povo.